Masechet Ketuvot, Daf Dalet Amud Alef. Então, a gente parou, como a gente falou na semana passada, a gente trouxe, a Gemara trouxe a Braita, que trazia aqui, apesar de que a data de casamento, Chachamim fizeram um decreto que seja nas quartas-feiras, se aconteceu, se, em caso de sacaná, se as pessoas casavam na terça-feira, não tinha problema. A Gemara falou o que era sacaná, que eles obrigavam as mulheres a... eles violentavam as mulheres para se esforçar, para tentar escapar de ser violentadas, muitas vezes acabam entrando em risco e por isso acabavam morrendo e por causa disso, então, liberaram casar nas terças-feiras para não entrar nisso. Mas, e aí depois a Gemara falou, e se foi ones, então aí pode casar até na segunda. A Gemara perguntou o que era ones. Então, primeira resposta, ones é ali, não é... apesar de normalmente a palavra honest se usa para violentar, não é o caso de violentar, porque isso já foi a primeira situação. Então ele falou, aqui é o caso que o general chegava na cidade, a comitiva dele já chegava um dia antes, e eles pegavam a comida de todo mundo. Então se ele chegasse ali, ia pegar toda a comida da festa, pegar para alimentar o exército, e ia acabar melando a festa, etc. Então já aqui, toda a takaná de Shakdu, é para a pessoa preparar a festa, para a festa ser mechubedet. E aí foi para isso que a gente exigia 3 dias. A gente vai exigir aqui que ele prepara 3 dias, mas para alimentar bem os soldados do general, então não vai. Então isso a gente falou no mundo anterior. Aí depois fala, Gmará, vei baitema, mai mechamatones. Se você quiser falar uma outra resposta, sabe qual é a explicação de Jones que está na Braita? Não o caso do general, e sim o seguinte caso, que é de Tânia. E aí agora a gente está começando 4 linhas de baixo para cima no Daf Gimel Amud Beit, na final da linha onde está escrito Kedetania. Então como está escrito na Braita. E aí a Braita traz o seguinte. Então ele já assou o pão e fez shchitá, né, abateu os animais para preparar a carne para o casamento. Veno mazug, já chegou a misturar o vinho com água, que os vinhos eram muito concentrados, era difícil de beber ele sem misturar ele com água. Mas depois que ele mistura com água, ele já não dura muito tempo, ele estraga rápido se ele deixar ele assim. Umet aviv shel chatan ou ima shel kala, e aí lo aleinu lo alechem, faleceu o pai do noivo ou a mãe da noiva. Fala a Braita. A gente coloca o morto de lado em algum quarto e casa o noivo e a noiva. Quer dizer, a gente adia o enterro para primeiro fazer o casamento. Por quê? Ele falou, alguém que está de luto é proibido ter relações. Então ele não vai poder casar. Se eu vou enterrar agora o falecido, então, ou o noivo ou a noiva vão estar de luto, não vão poder casar. Eles não vão poder casar, eles vão perder tudo que foi preparado para o casamento, vai tudo para o lixo. Então, por isso o Hakamim falaram, a gente permite eles casarem. E aí continua a Braita dizendo, o Boel Beilat Mitzvah o Poresh, e aí ele vai ter relações com ela, e depois ele para. O que quer dizer ele para? A gente já vai explicar daqui a pouquinho. Venoeg Shivat Yemiyamishte. E aí, uma vez que ele já casou e já teve relações, já começou os 7 dias de Sheva Brachot, ele faz os 7 dias de Sheva Brachot, Vecharkach Noeg Shivat Yemiyaveluto. Só depois disso é que ele vai fazer os 7 dias de Aveluto. Só que o enterro vão fazer logo depois do casamento. E aí, o resto da família já está de luto. Mas ele, como já começou os 7 dias de Sheva Brachot, e durante Sheva Brachot é como se fosse um regel, é como se fosse uma festa, então aí não tem lei de aveluto. Depois a gente vai falar um pouco melhor. Continua a Braita dizendo, durante todos esses 14 dias, quer dizer, os 7 dias das Sheva Brachot, e os 7 dias que ele está de aveluto, Uyashen ben anashim, Veyashená ben anashim. Ele dorme entre os homens, e ela dorme entre as mulheres. Quer dizer, eles não podem dormir juntos. Aí aqui a gente está falando, eles não podem ficar juntos, dormir juntos no mesmo quarto, mesmo que ele na cama dele e ela na cama dela. A gente já vai ver por quê. Mas assim está escrito na Braita. Vem mon'im tachshitim minakala kol shloshim yom. E apesar de que a mulher, quem está de luto, tem certos enfeites, coisas que a mulher, que a quem está de luto é proibido de fazer. Ele falou, como ela é noiva e ela acabou de casar, durante 30 dias a gente não priva ela de nada. Por quê? Fala o Rashi, Kol Shloshim Yom, Aval Pishem Avelot, mesmo que ela está de luto, Leshar Bnei Adam, Kol Shekel Mishloshim Vaelach. Ele falou, a própria Braita, desculpa, eu falei o Rashi, mas ele falou, Shelot Itgane Albala. Desculpa, li no Rashi errado. En Monaim, na quarta linha das linhas pequenas do Rashi, En Monaim, Bishvila Avelut, por causa da Avelut, a gente não priva a mulher de nada, mesmo que nas leis de Avelut, tinha coisa que a gente estudou em Moed Katan, que a mulher não podia fazer, etc. En Osrim Alea Tachshite, a gente não proíbe nenhum tipo de tratamento, enfeite, etc. Shlot Itgane Albala, a gente tem medo que, primeiros 30 dias de casamento, a mulher vai ficar ali sem se arrumar, sem etc. Ela vai acabar ficando feia, o marido vai acabar não gostando dela, falar com ela que eu casei, vou querer casar com outra, mandar ela embora. Então, por isso, e mesmo se ele não vai divorciar, a gente não quer que ele entre no casamento com o pé esquerdo. Aval Ifra, não, desculpa. E aí, então, até aqui é a Braita. E aí, o que a Gemara está falando? Que quando veio a Braita anterior que a gente estudou e fala aqui, Mechamata Ones, se por um motivo de força maior ele precisar casar na segunda, o motivo de força maior é que o pai do noivo ou a mãe da noiva faleceu na segunda. Agora eu só quero ler com vocês o Rashi. Vou voltar um pouco para o Dav Gimel Amud Beit, o Rashi embaixo. E aí, então, o Rashi fala. Aviv shel chatan o ima shel kala, que é isso que a gente vai ver agora na Gemara, que fala o Rashi, davka nakat aviv shel chatan, então ele falou, a Gemara, a Braita falou de maneira precisa, que é o pai do noivo ou a mãe da noiva, e não ao contrário, a mãe do noivo ou o pai da noiva. Por quê? Aviv shel chatan, o pai do noivo, sheu atoreach betzorcheh seudah, que ele que se preocupa em organizar as coisas da seudah, o que vai comprar, o que vai pagar, o que vai chamar, etc. Vem Mashel Kala, e a mãe da noiva, e a Mechina lá, Tachshitim, ela que ajuda ela ali a se maquiar, a se enfeitar, a se preparar, roupa, vestido, etc. Lefichach, por isso. E minha avó Ramoed, se eu agora vou adiar o casamento, porque eles morreram, Shuv, en Mechin Laem. Então, o noivo vai ter que arrumar a seudá, sem ter a ajuda do pai. A noiva vai ter que se arrumar para o casamento sem ter a ajuda da mãe. Então, quer dizer, a gente tem aqui duas coisas. Um é o prejuízo que tudo que já prepararam vai para o brejo. E segundo, que a pessoa principal que ajudava a preparar não está aqui. Veitiru laem, e aí por isso está escrito o Rashi traz, que Chamim permitiram leachnis et amet lecheder, colocar o corpo de lado, shelo ikveru, e não enterrar ele. Porque se enterrassem ele, halavelut, halavel, bistimata golal. A partir do momento em que é o enterro, é que começa as leis de avelut, de luto. Kedil kaman, veshuv lo yochal lichnos ad sheavor avelut. E aí ele não vai mais poder casar até terminar todos os 7 dias de avelut. Então, por isso, fala o Rashi. Se, digamos, faleceu o pai do noivo ou a mãe da noiva na segunda-feira de manhã. Então, fala, a gente coloca o corpo de lado, faz o casamento, eles ficam juntos, e aí a gente depois enterra. E aí, então, ele falou, isso é o ônus que a Braita está falando, que se acontecer uma coisa assim, pode casar até na segunda-feira. Por quê? Aqui eu não tenho opção. Porque eu não posso demorar muito, porque se eu demoro muito, eu estou adiando o enterro, isso não é correto. Então ele falou assim, eu vou adiar o enterro um pouquinho para dar tempo de fazer o casamento em cima da hora é uma coisa, mas aí você fica um dia. Primeiro, duas coisas aqui. Uma coisa é que conforme passam os dias, o corpo, hoje em dia a gente conserva ele no necrotério, geladeira, etc. E o corpo se conserva. Mas antigamente, quando você adiava o enterro, o corpo era falta de kavod para o falecido. Você adiava o enterro e aí o corpo não está tão bem apresentável na hora do enterro. Então isso era falta de kavod para o falecido. Além disso, está escrito nos livros que para Neshama, para alma, é um sofrimento o quanto se adia o enterro. Então, assim, se a gente adia o enterro para kavod do falecido, então aí é permitido adiar o enterro e etc. Mas aqui, que não é kavod do falecido, mas aqui Chamim também permitiram, por causa do prejuízo e pela mitzvah de o Hatan e a Kalá poderem casar e estarem juntos, etc. E como a gente falou, que para eles é um grande prejuízo, não só perder todos os preparativos da festa, mas como também perder que eles vão ter que fazer a festa sem a pessoa que ajuda, a principal pessoa que ajuda eles a prepararem, que precisa preparar. Então, por isso, Chamim permitiram que se faça isso. Se adia o enterro um pouquinho, se faz o casamento. E aí, uma vez que fez o casamento, o noivo tem relações com a noiva e depois ele se separa dela. Então, se separa aqui, não é que ele se divorcia dela, e sim que ele fica sem ter relações com ela. Por que ele fica sem ter relações com ela? A gente vai ver mais para frente. Mas o Rashi traz aqui o Poresh. Veikberu etamet, quer dizer, depois que ele tem relações com ela, eles enterram o morto. Miad. E que mande halalav hatuna avia legabe kerega. Então, ele falou, logo depois do casamento, já podem enterrar o morto. Por quê? Uma vez que eles casaram, então já começou os 7 dias de Shel Brachot. E uma vez que já os 7 dias de Brachot, Lo Atia Avelut Vechaila. Então, ele já está no meio dos 7 dias de Shel Brachot, então aí já não recai as leis de luto, mesmo se enterrarem o morto a partir de agora. E aí ele falou, Noé, que vai me amistê. O que exatamente é esse Poresh? A Gemara vai explicar na sequência aqui, seguindo o Amud. E aí, então, vem a Gemara e fala, Vedavka, que isso que a Braita falou, o pai do noivo ou a mãe da noiva, é exatamente esses, mas não ao contrário. Vedavka, Aviv Shel Hatan, Oi Mar Shel Kala, como a gente viu no Rashi agora. Delei Kainish de Tarach Leu, porque se eles falecerem, não tem ninguém para ajudar eles. Aval Iv Halo, agora se faleceu ao contrário, quer dizer, a mãe do noivo, ou o pai da noiva, aí não é a mesma coisa. Agora vem a Gemara e continua sobre essa braita. Amarafram barpapa, amarafchizda, veu, rafram barpapa, foi o nome de rafchizda, lo shanu elashenatan maim algabei basar. Aqui está se falando que ele já colocou água na carne, quer dizer, ele já colocou a carne na água, que aí é mais difícil de vender a carne, mas se ele ainda não começou a preparar a carne, então, ele consegue vender. Avalonatar mai malgabei basar, mas devan. Então, já não tem um prejuízo tão grande. Então, adia o casamento e vende a carne. Amarava, vem orava e falou, ubekrach, se ele mora numa cidade grande, avalonatar mai malgabei basar, mas devan. Mesmo que ele já colocou água na carne, ainda assim, ele consegue vender essa carne. Então, vende. E aí, já que ele pode vender, ele não tem um prejuízo tão grande assim, então, eu falo para ele vender e não fazer o casamento agora às pressas. Adia o casamento e vende a carne, aí você não vai ter tanto prejuízo. Amar Rav Papa, vem o Rav Papa e fala, o Bekfar, se ele mora numa cidade pequena, ele falou, se ele mora numa cidade pequena, mesmo que ele ainda não colocou água na carne, então, é difícil de vender, ele não vai conseguir vender, então eu permito ele fazer o casamento. Eu falo, peraí. Verafchizde falou assim, depende se ele colocou água na carne ou não. Se ele colocou água na carne, aí ele já vai ter prejuízo. Mas se ele ainda não colocou, ele consegue vender. Vem o Rava e falou, na cidade grande, ele vende de qualquer jeito, mesmo que ele já colocou água na carne. Porque cidade grande tem muita gente querendo comprar, é fácil de vender. Meu, o Rafapé falou, cidade pequena, mesmo que ele ainda não colocou água, cidade pequena, quem vai comprar tanta carne assim? É difícil, então ele não vende. Então pergunta a Gemara, ela, de Rav Chisda, Echimashkachat lá? Quer dizer, Alakak falou Rav Chisda, que depende se ele colocou água ou não colocou água. Onde vai ter? Por quê? Na cidade grande a gente falou que de qualquer jeito compram. Na cidade pequena a gente falou que de qualquer jeito não compram. Então, onde que a Lachá é que depende se ele já colocou a carne de molho ou não. Vê lá, de Rav Chisda, Echimashkachat lá. Responde a Gemara, Amaravashi, que agora Mata Marcia. Então, Ravashi falou, por exemplo, uma cidade igual Mata Marcia. Mata Marcia é a cidade onde o próprio Ravashi morava. Mas ele falou, Demafka Mikrach, Mafka Mikfar. Que ela não é nenhuma cidade grande igual um Krach, e nenhuma cidade pequena igual um Kfar. Ela não é nenhuma pequena vila, ela é uma cidade média. Então, na cidade média, que não é que tem tanta gente assim, não é tão fácil de vender. Então, aí depende, se ele já deixou a carne de molho, que é mais difícil de vender depois que ela ficou de molho, então é mais difícil de vender, porque tem que comer, tem que consumir ela bem rápido. Então, aí é só na cidade grande. Se ela ainda não foi colocada de molho, aí na cidade pequena você não consegue vender. Mas na cidade média, você ainda consegue vender. Mas se você já colocou de molho, você não consegue vender na cidade média. Então, quer dizer, a lei que falou, Rav Chisda, é numa cidade média. Assim falou Rav Ashi. Que é uma cidade que ela não é nem considerada um krach, a cidade muito grande, que tem muita gente. E nem o Kfar, que é uma cidade pequenininha, que tem muito pouca gente. Fala, Gmará. Tanya Kevatei de Rav Chisda. Tem uma braita que falou exatamente igual ao Rav Chisda. É o Rav Chisda. E justamente por isso, a gente é obrigado a falar que tem uma situação onde depende se a carne foi colocada de molho ou não. Que o quê? Está escrito na braita é o seguinte. E aí, prestem atenção que alguns pedaços da braita, depois a gente vai analisar nos próximos amudim. Mas escreve a braita o seguinte. Então ele já tinha preparado o pão, preparado a carne e diluído o vinho em água para preparar para a festa de casamento. E colocou água sobre a carne, quer dizer, ele deixou a carne de molho. O met, aviv shel chatan, ou ima shel kala, e aí faleceu, ou o pai do noivo, ou a mãe da noiva, machnissim et amet lacheder, vet a chatan, vet a kala lachupa. A gente coloca o falecido, o corpo do falecido de lado, e casa o noivo e a noiva, e só depois do casamento é que a gente faz o enterro. O boel beilat mitzvah, o poresh. E aí o noivo e a noiva vão ter relações, eles vão fazer a mitzvah, e depois eles se afastam. Venoek shivai yomei amishtei. Aí ele faz os 7 dias de Sheva Brachot, ve'achar kach noek shivat yemei avelut. E depois ele faz os 7 dias de avelut. Kolo etam hayamim, durante todos esses dias, ele dorme entre os homens e a mulher, a esposa dele, dorme entre as mulheres. Que eles não podem dormir e ficar juntos no mesmo quarto. E aí fala a Gemara, assim também é a lei, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Se alguém, depois do casamento, a esposa dele imediatamente ficou nidá, ela ficou impura. E aí por isso eles não podem ter relações. Eles não podem dormir juntos. Ui yashen ben anashim, veyashena ben anashim. E aí continua a braita, igual a gente falou em cima. Ben monim takshitin minakala, kol shloshim yom. Durante 30 dias a gente não priva a noiva de qualquer tipo de enfeite e tratamento. Como a gente falou em cima, shelotit ganela bala, para ela não acabar ficando feia logo imediatamente depois de casar. Bem, cachu bem, quer dizer, a gente permite ela continuar se produzindo, se etc. e tudo. Bem, cachu bem, cach, lo evol, lo berev shabbat, velo memotzei shabbat. E aí continua, termina a braita dizendo, isso a Gemara vai perguntar mais para frente o que quer dizer, de um jeito ou de outro, quer dizer, tanto se faleceu o pai dele ou a mãe dela. Ou se não, ele falou, a gente não permite que eles façam a primeira relação, nem no véspera do Shabbat e não Motzei Shabbat. Quer dizer, nem na... Desculpa. Véspera do Shabbat é na noite do Shabbat, na sexta noite. E Motzei Shabbat, quando terminou o Shabbat, no sábado à noite, a gente não permite que eles façam a primeira relação. Aí a Gemara, na sequência, vai perguntar o que é aqui. Sobre o que está falando. Mas até aqui é a braita. Então eu falo, olha, a primeira relação não é nem Erev Shabbat, quer dizer, nem Leil Shabbat, a noite do Shabbat, e nem no Motzaei Shabbat, no sábado à noite. Agora vem a Gemara e fala, Amar Mor, Ui Yashen Ben Anashim, Ve Yashen Ben Anashim. Ele dorme entre os homens, E ela dorme entre as mulheres. O que quer dizer isso? Que a Braita falou. Quer dizer, as duas Braitas falaram. Tanto é que a gente viu hoje no comecinho do Shur, como é que a gente viu agora. Falou que depois que ele teve a primeira relação com ela, ele dorme entre os homens e ela dorme entre as mulheres. Fala, Gmará, a Messiah Lele Rabi Yohanan. Então isso vem reforçar a Lachá, que falou Rabi Yohanan. De Amar Rabi Yohanan, Afal Bishamru En Avelut Bemoed. E falou Rabi Yohanan assim, mesmo que vieram com a mim e falaram que durante os Moed, né? Tanto, sei lá, Pesach, Sukkot, etc., Moed, os Hagim, não tem leis de Avelut, mas fala o Rabi Yohanan, Afal Bishamru En Avelut Bemoed, Aval Dvarim Shel Tzina Noheg. As leis de Avelut, que são particulares para a própria pessoa. Quer dizer, são leis, que falou, a tradução literal de Tziná é discreto. Fala, explica a oragem o que é Shel Tziná, quem está aqui comigo na página onde está o mouse, Shel Tziná, que é mais ou menos... Bom, aqui, o Rashi, onde termina a linha Shel Tziná, Sheino Nikar Labriot, Shehu Avel Bekach, que... Ninguém fica sabendo se ele fez isso ou não fez isso. Quer dizer, que ele, se ele está se comportando com leis de Aveluto ou não. Isso ele sim precisa se comportar durante o Regel. E aí, o que quer dizer? Fala, o que é um exemplo de Dvarim Shel Betziná? Exatamente isso. Uma das coisas que o Avel é proibido é, ele é proibido de ter relações íntimas com a esposa durante a semana de Aveluto. Então, isso ninguém fica sabendo. Se ele fez ou não fez, quer dizer, ele sabe, a esposa sabe, mas não é uma coisa que é pública. Então isso, mesmo que a gente falou que durante as festas, durante os Hagim e tudo, não tem lei de Avelut, mas Dvarim Shel Tziná, ele sim no Reg. A mesma coisa é, não tem Avelut no Shabbat, mas Dvarim Shel Tziná, ele sim tem que se comportar com as leis de Avelut. E por isso, a Gemara em cima falou, depois que ele teve a primeira relação com ela... Aí ele fica proibido, e aí por isso ele se separa dela, quer dizer, ele não pode voltar a ter relação com ela durante nem a semana de Sheva Brachot e nem a semana de Avelut. Então, quer dizer, as duas semanas ele vai dormir separado dela. Por que ele precisa dormir separado dela exatamente? Agmarava, que normalmente Avelim não tem isso, eles dormem no mesmo quarto, mas sem... Então, normalmente, Avelut não tem isso. Quer dizer, a gente vai discutir isso nas próximas páginas. Mas, normalmente, não é assim. Mas aqui é diferente. E aí, também, a Braita falou que também a pessoa, que a esposa ficou nidá, também se comporta assim. Agora a gente vai falar sobre isso. Mas, só voltando aqui, a Gmará falou que disso que a gente viu que ele tem que se separar dela, ele não pode ficar junto com ela. Eu vejo que, mesmo durante a semana de Sheva Brachot, ele é proibido de ter relações com ela. E aí a gente vê que há uma prova para Rabi Yochanan, que fala que, mesmo que não tenha as leis de Avelut durante o Regel, e aí a semana de Sheva Brachot é como se fosse o Regel, mas Dvarim Shel Tziná é proibido. E aí, por isso, eu aprendo que, durante a semana de Sheva Brachot, como ele está de luto, quer dizer, mesmo que ainda não começou as leis de luto propriamente dita, mas Dvarim Shel Tziná, ele já precisa se comportar. Agora vem a Gemara e continua. Darash, Rav Yosef, Berederava, Mishmederava, falou Rav Yosef e Nomidurava, Lo Shanu Elashelo Baal. Todas essas leis que estão escritas na Braita, se eles não tiveram relação. Aval Baal, Isto Yashana, Imo. Agora, se eles já tiveram relação, a mulher pode dormir com ele. Então, isso que o Rav Yosef veio e falou sobre a nossa Braita. Pergunta, mas peraí. Não está dando, como assim? Vê a Acha de Baal, a nossa Braita está falando que ele teve relação com ela. Como você me fala aqui, está falando que ele não teve relação? Vê a Acha de Baal, a esquina, né? A gente está falando de uma situação que ele teve relação. Vê Katane, né? E está escrito na Braita, Uyashen ben Anashim, Veyashena ben Anashim, que ele dorme com os homens, e ela dorme com as mulheres, precisam dormir separado. Então, como você fala, não, é só se ele não teve relação. Aí fala, mas não, você não entendeu nada. Ele não está falando aqui sobre as leis de Avelut da nossa Braita. Kika amar a persa estonida. Ele falou, não, ele está falando sobre a lei de que se a mulher ficou unida. Então, ele falou, isso que a lei é igual quando a mulher ficou unida. É, se a mulher ficou unida... Depois que ele teve, antes de ele ter a primeira relação, Mas ele teve primeira relação. E só depois disso a mulher ficou nidá. Aí é igual a mulher, a esposa nidá de qualquer pessoa que já está casado, que eles não precisam dormir separados. É, quando a mulher está nidá, quando a mulher está menstruada, eles não dormem na mesma cama, mas eles podem ficar juntos no mesmo quarto. Eles não precisam dormir em quartos separados ou em casas separadas. Ou ele com outros homens, ela com outras mulheres. Então ele falou, se ela ficou nidá antes deles terem relação pela primeira vez, aí eles precisam dormir separados, como a Agmará falou aqui. Mas se eles já tiveram relação uma vez, e depois ela ficou nidá, aí é permitido. Aí fala Agmará, mas está escrito que é a mesma lei. Está me falando que em Avelut, mesmo que ele já teve relação, ele precisa dormir separado. E nidá é só quando ele não teve relação. Fala Agmará, estou virando, começando da Dalet Amud Beit. Achika Amar, que vechen mishe persa isto nidá velo baal. Ele falou assim, a lei é igual se a mulher ficou nidá e eles ainda não tiveram relação. Ui Hashem ben anashim, veis dois jená ben anashim. Ele dorme entre os homens e a mulher dorme entre as mulheres. Porque se ela ficou nidá e eles ainda não tiveram relação, eu falo que ele ainda está... Quer dizer, eu não confio neles que eles não vão ter relação que, enquanto ela está anidá, eu não permito que eles durmam sozinhos. E por isso eu sou obrigado a separar eles. Se eles já tiveram relação uma vez, eu falo que, bom, já não é mais uma coisa tão nova assim. Então, a partir de agora, eu confio nele, igual eu confio em qualquer homem casado, que eu não obrigo a mulher ficou anidá, vocês têm que começar a dormir separados agora. Mas antes deles terem relação pela primeira vez, aí fala Agmará, nisso que a Braita veio e falou que eles são obrigados a dormirem separados. E a Agmará agora vai perguntar, mas isso já fica para amanhã, qual é a diferença? Por que que em Avelut, mesmo que ele já teve relação, eu mando eles dormirem separados? E no caso de Nidá, eu faço essa diferença se eles tiveram relação ou não tiveram relação, mas isso fica para o Amud de amanhã. Hoje a gente para por aqui. Baruch Adonai Olam, amen ve amen.